terceiro, propõe-nos mais uma vez um autêntico programa de governo, é o vosso programa de governo, portanto, preclude todos os outros. Eu acho isto, desculpe, acho pouco democrático. Eu também podia chegar aqui e tentar pôr todos os créditos da iniciativa liberal, excluindo todos os outros. Não é, isto não é assim. E disse-se muito preocupado com a competitividade da agricultura e o rendimento dos agricultores, e se calhar há meia dúzia das disposições, das alterações que querem introduzir no artigo 93, que são altamente complexas, para dizer, para ser eufemístico, relativamente à capacidade dos agricultores serem competitivos naqueles contextos. E gostava de acabar com um comentário geral sobre esta discussão, que foi bastante mais interessante do que se podia supor, porque eu percebo que, ao propormos a revogação de 5 artigos, não esperássemos ter vencimento de causa em todos. Mas, se nem o número 2 do artigo 96º conseguimos revogar, e recordo que o número 2 do artigo 96º, proíbe a existência ou reconstituição de regimes de afuramento, colonia ou parcerias agrícolas, coisas que já não existiam, na maior parte, quando a Constituição foi revisada em 76. No Código Civil já estavam proibidas novos afuramentos e novas colonias, colonias que só existiram na Madeira. Na Madeira, e até há 60 anos que isto não existe. E nós achamos que isto tem que continuar na Constituição. Portanto, se nem o número 2 do 96 revogamos, não vamos revogar nada. E, portanto, eu aqui já declaro derrota na minha tentativa de fazer uma Constituição mais enxuta. Porque se nem isto conseguimos dizer que já não valia a pena estar na Constituição, já não há esperança absolutamente nenhuma. E a noção de que revogar 5 artigos é acabar com a agricultura? Indústria mineira, onde está? Indústria de serviço, onde está? Indústria transformadora, onde está? Vamos pôr a Constituição, políticas para isto tudo. Hã? Não estão. Nós queremos tirar esta, não queremos para cá nenhuma. Portanto, a política agrícola tem. Já sei que esta discussão vai ser território. Portanto, as minas não têm território. A instalação das indústrias não tem território. Os acessos para as cadeias de abastecimento destas indústrias não têm. Tudo tem território. Tudo se passa em Portugal. E, portanto, vamos ter políticas para isto tudo, com o mesmo destaque. Temos 5 ou 6 artigos sobre política agrícola. E, portanto, quem não vê que isto é um resquício histórico de um anacronismo, que na altura era importante, há 50 anos, quando a Constituição foi redigida, não vê nada, desculpem. E se não temos a objetividade de levantar um bocadinho os pés no chão e ver isto na perspectiva, não vamos conseguir nunca fazer uma Constituição que seja uma peça capaz, já nem digo bela e inspiradora, mas capaz. Muito obrigado.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me, Srs. Deputados, que inicie aqui pelas propostas de alteração do PCP e depois passarei às propostas dos outros grupos parlamentares e partidos. Relativamente à proposta que o Partido Comunista traz relativamente ao mundo rural, à sua defesa e ao desenvolvimento, se bem que esta proposta pode ser aqui no fundo avaliada em duas dimensões, uma coisa que tem a ver com o mundo rural e outra o quanto ele contribui para o combate ao despovoamento e à desertificação, mas daquilo que foi aqui levantado relativamente a estas dúvidas, parece-me que esta proposta, ela por si só deixa claro, não precisa de grandes explicações. Contudo, há quem veja sempre algumas perseguições ou alguns fantasmas, mas de qualquer das formas o mundo rural é o mundo rural com aquilo que tudo ele encerra e caracteriza, e nesse sentido não podemos achar que o mundo rural é amputado desta ou daquela característica que lhe devemos impor, se calhar até do mundo urbano. E, portanto, o mundo rural tem as suas características e o mundo rural não existe apenas no interior do país, mas o mundo rural existe até na zona litoral, nas zonas litoralizadas, e nesse sentido tem as suas características e é essa, e felizmente devido a essas características que precisa de ser defendido e que naturalmente esta intervenção que o mesmo pode ter no combate ao despovoamento e à desertificação é reconhecida por todos, aliás, não há quem nesta casa não se refira sempre relativamente ao mundo rural enquanto componente de combate a estes dois elementos, nomeadamente ao despovoamento e com tudo o que isso tem de implicação em termos económicos e sociais de cada uma das regiões. Portanto, não há muito mais para desenvolver relativamente a esta proposta, aquela clarinha relativamente ao que a mesma encerra. Quanto a este novo aditamento que também aqui apresentamos, da apropriação do solo nacional por estrangeiros, não é nenhuma novidade, até que o PCP já tem apresentado esta proposta e em outras revisões constitucionais, mas quero também, para os senhores deputados que possam estar aqui algo desatentos, deixar a informação que a nossa vizinha Espanha tem, precisamente, regimes que estabelecem restrições e em situações de interesse e da defesa nacional relativamente à apropriação por estrangeiros, também por nacionais, mas também por estrangeiros. E, portanto, só para dar um exemplo, muitos outros países existem pelo mundo fora, com restrições completas, absolutas, outros com um regime, que é o que nós aqui colocamos, a ser estabelecido as condições que limitem essa apropriação do solo nacional por estrangeiros, até porque nós não podemos deixar de apreciar o que nós temos neste momento em curso. O exemplo do perímetro de rega da Alqueva é o maior dos exemplos. Nos últimos 10 anos, 70% daquela área, estamos a falar de cerca de 550 mil hectares, transitou de mãos. E transitou de mãos, e isso implicou três ou quatro evidências. O aumento do preço da terra em cerca de mais 6 vezes, a concentração da terra numa dimensão brutal, de tal forma que hoje a propriedade média no Alentejo ultrapassa já os 50, ronda os 60 hectares, a dimensão da propriedade média, e o pior é que essa concentração, neste momento, está em meia dúzia de grupos económicos, na sua generalidade, estrangeiros, espanhóis e de outros países. E, portanto, toda esta dimensão, ou seja, aquilo que é a riqueza, aliás, acho que devemos refletir sobre a função social da terra, que, em primeira mão, ela deve servir não para uma financiarização, mas sim para a produção alimentar, e, nomeadamente, naquilo que é a garantia da soberania alimentar e da segurança alimentar. E, nesse sentido, poderíamos avançar por aquilo que foi aqui dito, porque há aqui estereotipias que são criadas relativamente à reforma agrária, mas a reforma agrária já foi consenso do arco constitucional. A própria reforma agrária divergia na forma, mas ela foi sempre de consenso relativamente àquilo que é a função social da terra. E, portanto, e neste momento, o que nós estamos a assistir é que a terra não é vista prioritariamente até por esses grupos económicos como prioridade na produção alimentar, mas sim como prioridade no lucro rápido, quanto mais depressa melhor, e financiarização da terra. E, portanto, é isto que também este artigo 98 procura defender os interesses nacionais. Mas pronto, nós poderemos avaliar isto também no âmbito daquilo que é o desequilíbrio da balança alimentar nacional, que no último ano aumentou mais de 1.000 milhões de euros, estamos em mais de 5.000 milhões de euros, e não venham os senhores deputados dizer que isto tem a ver com a inflação, porque estamos a falar de importações, não tem nada a ver com a inflação sobre os fatores de produção, os combustíveis, a energia, enfim, no território nacional. Portanto, é preciso que exista aqui, de facto, aquilo que a iniciativa liberal quer apagar, que é, nomeadamente, ter uma política agrícola planificada, estruturada, pensada, e para podermos ter planificação daquilo que são a produção nacional, daquilo que é o perfil produtivo de cada uma das regiões, cada um dos territórios, de cada um dos produtores, aquilo que são as necessidades de produção, aquilo que a iniciativa liberal diz, isto seja como cada um queira, não haja aqui regras nenhumas, a começar por não existir sequer objetivos de política agrícola. Não existir objetivos de política agrícola é deixar que a função social da terra esteja completamente desvalorizada e completamente deixada nem para segundo plano, para plano nenhum. Ou seja, nós precisamos, de facto, que exista que estas propostas sejam enquadradas, e nomeadamente todos estes artigos, faz-nos sentido que eles tenham um enquadramento constitucional. E, por isso, acompanharemos aquilo que o Bloco de Esquerda acrescenta no artigo 93, não temos nada a opor. Nos outros artigos, deixar também a nossa preocupação relativamente ao artigo 95, nomeadamente o que tem a ver com as medidas de emparcelamento. De facto, senhores deputados, os senhores deputados certamente conhecerão, tal como eu conheço, o Baixo Mondego regiões onde a produção de arroz, em que temos horticultores, com 10 hectares, 50 parcelas separadas. Estão ansiosos para que exista um emparcelamento e, de facto, nós não podemos achar que isto é algo que desmerece a nossa preocupação e, nomeadamente, o que tem a ver com o redimensionamento do minifúndio. Por isso, parece-nos e faz-nos todo sentido que estes artigos permaneçam. Não acompanhamos aqui também a proposta de eliminação da iniciativa liberal. O mesmo relativamente ao artigo 96, nomeadamente a importância que tem relativamente ao arrendamento rural, que nos parece importante. Também acompanharemos a proposta que o Bloco de Esquerda aqui nos apresenta no artigo 97, nomeadamente tem a ver com o auxílio do Estado e que nos parece ter aqui fazer sentido. E depois, mais uma vez, a iniciativa liberal continua aqui numa ótica de deixar uma desregulação neste, fundo, neste sentido que a Constituição abandona aquilo que é um setor fundamental, como é o setor primário, e a participação na definição da política agrícola é algo que nós, naturalmente, não podemos acompanhar de maneira nenhuma, que este que se elimine este artigo. Pronto, para concluir, só deixar que, mais uma vez, deixar esta ideia de que o mundo rural influencia e agradecer aquela que foi a apreciação que o grupo parlamentar do PS aqui fez relativamente à proposta que o PCP aqui traz relativamente à importância da defesa do mundo rural. O mundo rural influencia decisivamente aquilo que são as políticas agrícolas, nesse sentido. Apreciamos aquela que foi a posição aqui deixada pelo grupo parlamentar do PS. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Pinto. Sem o cartaz da mão não estava a reconhecer, mas, como habitual, falou muito sem conhecimento das coisas e julgando por preconceito que interpretava a realidade, que por não conhecer e por desvio de preconceito, atirou completamente ao lado. Sr. Deputado, pode confundir urbano com citadino, mas a minha urbanidade, que é muito maior que a sua, não diz que eu sou mais citadino que o seu deputado, porque seria um erro. É verdade, sou muito mais urbano. Toda a minha vida o demonstra, toda a minha prática parlamentar o demonstra. A urbanidade é algo que eu me orgulho e por isso não ando por aí a insultar pessoas, chefes de Estado no Parlamento Português, como o seu deputado anda. Agora, dizer que eu sou mais cidadino do seu deputado é claramente não me conhecer. É claramente não me conhecer, porque de todo não conhece o meu percurso de vida, as minhas origens. Olha, vou dar só um exemplo muito concreto.
Vale a pena ficar incomodados, eu só não quero é que discutam uns com os outros. Ele fala, eu dou-lhe a palavra quando quiser e a ele não há problema nenhum.
Sr. Presidente, eu ouvi quando o Sr. Deputado teceu as considerações que achou para dizer que o Chega era genuíno e todos os outros eram falsificação. Mas vamos ver aqui quem é que é genuíno ou não. É que eu lembro-me, eu confesso que fiquei em choque, porque sei bem o que é pertencer a uma população ameaçada por um fogo, sei bem o pânico que isso é na população. E fiquei em choque, e enojou-me, quando vi um deputado do Chega, estava um fogo atrás de si a decorrer, e o que é que ele se lembrou de fazer no verão passado? Um direto para as redes sociais. Ora, sabe o que é que eu fiz quando o fogo bateu à porta dos meus familiares, à porta da minha comunidade? Estava lá a ajudá-los a dar resposta a esse incêndio. Não tínhamos bombeiros porque eles estavam noutras partes, não tínhamos bombeiros porque estavam noutras partes, também noutras urgências, mas eu estava lá, não estava a fazer diretos para as redes sociais, não estava a tentar tirar vantagens de um qualquer governo, estava a defender a minha comunidade. E por isso, sobre quem é quem é o genuíno ou quem é o transgénico, eu creio que aqui o Chega, com este exemplo muito concreto, demonstra o que vai. Sobre a seriedade do debate, eu creio que há aqui argumentos sérios que vale a pena ter. E eu queria responder algumas questões colocadas pelo PSD, porque acho que merecem um debate interessante, mas começar por desmontar uma ideia que me parece errada, porque ela é estrutural sobre toda a atividade agrícola, e ela não é verdadeira, ou pelo menos não é verdadeira na dimensão